Eu acho que está se cobrando aí do jornalismo,
Eu
ou
não estou cobrando esse
Não, não, não
jornalismo, estou
você.
falando da
Está, eu
organização.
sei.
Agora, o jornalismo não pode, não está com todo esse poder mesmo, não é? Seja de que formato
O que eu
for.
temo, na verdade, é a criação de uma certa comunidade de pessoas em extinção, né? Que são
Mas eu
aqueles
acho que.
que pensam, ou que agem, ou que têm essa posição cívica, sei lá, de pensar na sociedade, pensar no todo, etc., quando o mundo parece que está caminhando para um outro lado, né? O lado, agora, que vai dar disso, né? Isso é uma coisa
Mas é que tá,
muito
eu
trágica.
acho que o mundo não está caminhando para lado nenhum. Porque o problema, no fundo, é o seguinte: a Margaret Thatcher ganhou. Aquela frase dela, não existem sociedades, o que existe são indivíduos, é o que está
Sim.
acontecendo hoje. Qual é o projeto nacional que existe hoje em debate no Brasil? Quem tem um projeto nacional para o Brasil hoje?
Não,
Ninguém.
especialmente na atual
Qual é o
situação.
projeto do Trump dos Estados Unidos? Nenhum. Qual é o projeto dos caras que venceram o Brexit para a Inglaterra? Nenhum. Quem discute projeto hoje? Hoje, o máximo que você tem é a ameaça de uma guerra civil na Espanha, porque os caras estão falando de ficar independente da Catalunha, ficar
Catalunha.
independente. Mas você não tem mais debate de projetos. O futuro foi abolido. Nós estamos numa etapa da humanidade em que pensar o futuro se tornou algo inviável. A nossa urgência hoje é a destruição do planeta. É de destruição da Amazônia.
Tem um professor de
O
comunicação.
Paulo Arantes, né, discutindo isso,
O
ele
Paulo Arantes discute isso.
discute
O fim do
muito pelo
futuro.
estado de
O fim do
emergência,
futuro.
porque
Mas pela própria questão da velocidade, né,
Sim,
Arbex?
mas a
A velocidade
velocidade.
acabou com o futuro.
Claro.
Tudo se realiza no dia
Sim,
seguinte
claro,
só,
claro,
né?
claro. Não é nem no dia seguinte, nas próximas 3 horas. Então, é claro, é isso mesmo. Agora, não é o jornalismo que vai dar uma resposta para isso. Nós
Não, a questão é de
não.
se de fato é possível o jornalismo se reinventar, né? Que é a questão que estávamos falando aqui com o Sakamoto, com o Chat, né? Se há campo, há possibilidade de o jornalismo se reinventar. Ele falou, nós ainda vamos ter saudade desse mau jornalismo que é praticado hoje,
Eu acho
porque
também.
ruim com ele, pior ainda sem ele. Ou
Deixa
seja, estamos caminhando para uma fase sem jornalismo
mas nós
nenhum.
vamos ter saudade da existência de sociedades organizadas. Não é do jornalismo como praticador, é sociedades organizadas. Nós vamos ter saudade de
Ou seja,
critérios
a
representativos.
tribalização que hoje ocorre nas redes seria então o nosso futuro, tudo outra vez
Ô,
tribalizado.
Ciro,
Mais
será que é só
exponencial.
nas redes?
Hein?
Você vê que essa coisa de emergir grupos da extrema-direita, da extrema-esquerda, em alguns países, aqui também, agrupamentos e não. E pessoas que flutuam de um lugar para outro. E isso aí não é só a questão da sociedade que se desorganiza, é o mundo que se desorganiza. Mas paradoxalmente, as pessoas não têm horizonte para o futuro, elas são estimuladas a pensar no presente. Mas daí, quando o sucesso das seitas, das igrejas, das
Mas é um futuro
organizações,
transcendente. É
não
um futuro que está além da sociedade. É um futuro baseado na fé.
exatamente,
Deus. É
mas
uma outra.
é onde
E
você.
a questão da seita, acho que coloca uma outra questão, que é a questão que a Hannah Arendt coloca, né? Que no momento que você perdeu as seguranças da igreja, de Deus, de certas entidades mais ou menos consolidadas, mesmo dos grandes relatos histórico-filosóficos, como você perdeu a confiança nisso, né? Então você precisa de algo ainda a que se amarrar, né? Então talvez exatamente no caos de hoje, né? As seitas florescem exatamente porque dão uma espécie de saída, né? Para as pessoas se agarrarem em alguma
No
coisa.
caso do Brasil, né, nas comunidades pobres, onde o Estado não vai, onde os partidos não vão e onde as empresas não vão, quem vai é a igreja. Então, tem uma dimensão concreta também, né? Porque o cara está entre a cruz e a espada.
E não qualquer igreja, tem que ser uma igreja fundamentalista.
É uma igreja pentecostal.
Fundamentalista.
E não, e mais
Que
do que
eu me
isso.
agarre naquilo lá e fale, essa é a minha fé, ponto.
Mais do que isso. O cara tá entre a cruz e a espada. Porque ou ele descamba para o tráfico, para a criminalidade, e ele se perdeu de vez, ou ele se apega na igreja, né? E aí ele cai no fundamentalismo. Por quê? Porque ninguém fala, o governo não deu assistência que deveria, as empresas não foram lá oferecer emprego. Então, né, juntando tudo isso, quando a Alice fala que o Haddad perdeu a eleição porque não soube se comunicar, é porque o eleitor, né, acho que no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, ele é muito pragmático. Ele quer alguém que resolva os problemas.
Não, não é bem que ele não soube se comunicar, é que a proposta dele não soou mesmo,
Asfalto
ele
da
se
minha
comunicou.
rua, a creche do meu filho, o posto de saúde. As demandas são concretas, né? E são muito regionalizadas. E eu acho que no caso do Haddad, ele governou muito para o centro expandido, sendo que a base eleitoral do PT sempre teve na periferia. Então, quer dizer, o Haddad, ele tentou inverter um pouco essa.
O Haddad ganhou também na periferia.
Mas 2000 e 2012, num
Haddad
contexto.
não, o Dória
É.
ganhou na periferia.
Sim, mas porque justamente porque o Haddad não foi lá enquanto gestor público. O Haddad inverteu as prioridades. O Haddad abandonou o eleitor tradicional do PT, que era as zonas de transição e a periferia, e governou para o centro expandido.
É, mas a questão aí também tem a ver com o sistema de propaganda e convencimento, né? É, assim, você tem vários fakes aí, né? Quem eram as pessoas, o que elas iam fazer de verdade,
Mas veja
porque
bem,
assim,
o que houve aí não foi um debate de projetos.
eu
O
concordo.
Dória não ganhou porque ele tinha um projeto melhor de governo.
Não,
O Dória
não.
ganhou porque ele é milionário, bem-sucedido, é um rapaz, é jovem, é
Imagem,
moderno, é
imagem.
imagem,
Ele
imagem. O
projetou.
Trump não ganhou porque ele tinha um programa melhor para os Estados Unidos. Ele ganhou porque ele é bilionário. Ele falava isso. Eu sou bilionário, eu vou tornar esse país
Sou
bem-sucedido, América,
vencedor.
sou vencedor, America First e o cacete.
Isso.
Então, a ideia de o debate de ideias e de programas acabou na política. Hoje, qual é o debate de ideias e programas que tem no Congresso Nacional? Me cite um debate,
Nenhum.
um projeto
Ah,
que
o
está sendo
projeto
debatido.
é como vamos roubar aqui dos PECs.
É o projeto Gedel,
É o
alguma
projeto
pessoa assim.
Gerdau, isso. Mas olha,
Você não tem
falando.
um Bresser Pereira hoje chegando e falando, não, o caminho é o desenvolvimentismo nacional. Você não tem um Celso Furtado falando o Nordeste, não sei o quê, vamos
Não,
promover
e
a.
mesmo do outro lado, por
E
exemplo.
você não tem
Isso é
projeto. Porque,
Thiago
por exemplo,
Dantas,
né,
né? Não tem. É o Afonso
vamos
Arins.
pensar aqui com a cabeça da direita. Ah, então vamos diminuir o tamanho do Estado? Como vamos fazer isso?
Isso.
Vamos privatizar? Como vamos fazer isso? Vamos fomentar um capitalismo nacional? Como vamos fazer isso? Então, quer dizer, nem a esquerda, nem a
Isso é
direita.
possível. Não tem projeto.
Quer dizer, então, além da crise do social
Agora
que você
veja.
falou, há uma crise de propostas e de posições políticas também, né? Existe um esvaziamento, né, nos programas, nos projetos políticos convencionais, quer dizer, o que faz com que apareçam aí, movimentos, né, para agregar toda uma massa, digamos assim, diluída, né, difusa, né, perdida, né, que se agrega em torno de nada, de uma coisa que não é nenhum projeto, não é uma nova situação que. Não sei nem se chega à questão das comunidades, porque quando você dissolve uma sociedade, você cria, ao contrário, você volta ao regime das comunidades, né, que são a diluição daquilo, né, e que eu falei agora há pouco, né, tecnologicamente, as comunidades hoje estão sendo ocupadas pelas redes, as redes criam comunidades. Aliás, esse é o princípio, né, da rede, tipo Facebook, que é criar universos fechados, né? E outros, Instagram, Snapchat, não permitem nem sequer links, né, com outros tipos de notícias. Então, o fechamento ainda é maior ainda. Então, o que você está caminhando é exatamente nessas ilhas, né? Você tem ilhas. Ilhas onde exatamente o que as pessoas fazem é cultivarem a sua própria. Aqui se falou a sua própria natureza miserável, selvagem, né? Em que você põe isso para fora e é aceito. Ou seja, você a selvageria de cada um tem o direito de sair do armário.
Por isso que a Fregatati é uma vitoriosa. Não existe sociedade, existem indivíduos.
Ela falava como que é, a menor comunidade, o menor grupo social é indivíduo.
É.
Era essa a frase dela.
É essa a frase dela.
Mas
esse foi o mesmo, a mesma forma como foi na Alemanha nazista, a conquista das pessoas.
Claro.
Foi a conquista feita por indivíduos.
Claro.
Né? E de fato foi uma conquista muito bem sucedida porque ele conseguiu que as pessoas se dedicassem de corpo e alma a um regime, a uma bandeira, a um hino, a uma proposta, por investimento naquele cidadão que ninguém olhava para ele individualmente. Quer dizer, eu pego você, que é uma pessoa humilde, pobre, que ninguém deu bola, e eu te dou um uniforme e que eu te dou uma posição. Você agora é chefe daquele outro que está menor. Então,
Como o Trump também ganhou, né? Ele apostou no anti-minoritário, né? Se hoje você tem os movimentos, né? LGBT, feministas, ambientalistas, negro, etc. Ele falou: esquece esse negócio de movimento minoritário. Eu tô aqui para defender você, homem branco, né? White, Anglo-Saxon Protestant. Você é o americano padrão. Eu tô aqui para te
É
defender.
uma coisa curiosa essa nova estratégia da direita, né, de voltar-se por, não nova, né, voltar-se ao indivíduo. Eu me lembro de um vídeo que passa na internet quando perguntaram ao Gilles Deleuze o que é ser de esquerda, né? Não sei se vocês viram esse filme, esse vídeo, né? Ele fala o que é ser de esquerda. O francês, quando ele é perguntado sobre os seus interesses, ele vai pensar na sua casa, na sua rua, no seu bairro, né? Na cidade, e depois ele pensa no resto, no mundo, etc. e tal. Aí ele dá um exemplo de como a coisa acontece no Japão, né? Que no Japão, que não é, na verdade, um país de esquerda nem nada, mas a maneira como eles veem o mundo seria diferente. O Japão primeiro vê o conjunto da sociedade, né? Depois vê a sua comunidade, aí chega o indivíduo. O indivíduo, na verdade, é o último momento da escala. Então, quando você pensa dessa forma, primeiro no conjunto, depois no indivíduo, então você vai pensar diferente. E também, né, em segundo lugar, ele vai dizer, ser de esquerda é sempre apostar nas minorias. Né? Nunca numa maioria instituída, estabelecida, mas sempre se volta às minorias. Então, essa é uma diferença interessante, né, que há entre o pensamento da direita atual, né, que é centrado na pessoa, naquele lá, naquele indivíduo, como foi o caso da expansão do nazismo, que foi forte, eu acho que foi bastante vigoroso por causa disso. Porque deu poder ao Zé Ninguém, né? Que ninguém dava poder, ou seja, isoladamente, não como minoria, não como defesa de interesses que estão sendo ignorados, né? Como negros, homossexuais, como índios, todas essas comunidades que funcionam como minoria e são incômodas.
A análise dizia, o Hitler não fazia discurso para milhões, ele fazia discurso um por um na multidão. Quer dizer, cada indivíduo na multidão se projetava em
Naquele
Hitler,
discurso.
naquele discurso. É fantástico isso, né?
É fantástico e mostra o grau de mediocridade, né, também.
É
Não,
claro.
e dissolução da
Desse tipo de
consciência coletiva.
Então,
Você dissolve aquilo que é o
você.
coletivo, você não pensa
Isso.
mais no outro. Você não se interessa, pô. Você vê que você está sendo beneficiado, então o outro que se dane. Ou seja, desaparece a questão da alteridade. Né?
Do espaço público.
Espaço público, mas também você se colocar no lugar daquele outro que está sofrendo, quer dizer, isso acaba. Né? Você é você e se satisfaça com isso e o outro que se dá. Então, um pouco esse é o discurso, né, que vem desde aquela época e hoje ganhou outra vez atualidade, né? Apesar dos tempos terem passado, né? Terem se transcorrido e muita coisa ter mudado. Né? Mas é curioso como isso passa a ser hoje o novo.
Eu acho que a diferença de hoje para a Alemanha, que na época da Alemanha, quer dizer, uma das diferenças do ponto de vista tecnológico, é que na Alemanha o Hitler tinha acesso ao rádio. Hoje qualquer um tem. Então eu estou na minha sala, no meu quarto lá, eu posso postar uma mensagem que potencialmente pode chegar para milhões de
Não,
pessoas.
mas ele,
Quer dizer, eu
mas
vomito
o,
aquilo
não,
no.
mas o rádio, na época, antes de ganhar as eleições na Alemanha, ele foi proibido de usar o rádio. Tanto ele quanto, principalmente ele, mas também os comunistas. Na época, o rádio era o único instrumento. Então, por isso que eu estou falando, ele não investia nos meios de comunicação, né? Ele, na verdade, ele venceu por investir politicamente em cada pessoa e construir toda essa essa grande rede, né, de apoio, né, que era uma grande hierarquia que ele construiu. E ele tinha um jornal, né,
Ele usou a
ele tinha
força.
um jornal, não,
Não
mas
esqueça
aí que tá.
que ele usou
Não,
as forças
claro, você não vai dizer que a
armadas.
SS era pacífica, não. De fato, havia violência, o SA, que depois foi dissolvida, mas a força política, as massas que vibravam, que faziam o sinal para ele quando ele passava nas passeatas, elas foram convencidas primeiramente por causa desse fenômeno. Quer dizer, ele teve um jornal dele, que é um jornal. Na verdade, não tinha tanta penetração. O que tinha penetração na época era o rádio. Mas nos
Não
últimos
se
anos,
esqueça,
a partir
Ciro.
do final dos anos 20, dos anos 20, eles foram proibidos de se apresentar no rádio e ganharam a eleição por uma outra coisa, por um grande golpe de fake news. Qual foi? O partido tinha o nome de Partido dos Trabalhadores. Partido do Trabalhador Nacional Socialista Alemão, ou seja, o nome trabalhador foi usado para confundir, porque eles faziam discurso em porta de fábrica, igual aos comunistas.
Socialista também, o
Hein?
termo socialista também foi usado.
Sim, mas não fazia parte do nome do partido, né? O nome trabalhador, Arbeiter, fazia parte do NSDAP. Então, eles faziam concurso em porta de fábrica. O Goebbels ia lá discursar para os operários. Ou seja, criou uma grande confusão. E essa confusão fez com que, bom, os operários falaram, bom,
Seria.
os dois são de esquerda. Para onde a gente vai? Ah, aqueles são mais ágeis. Aqueles são mais espertos. Aqueles vão resolver a coisa
Discursam
mais
melhor,
rapidamente.
gritam melhor.
Exatamente. Então,
Intervenção às
aí a gente
escolas,
cai
né?
no que o Sakamoto falou. Nem interessava muito os conteúdos dos grandes comícios, né? Os conteúdos às vezes até cansavam as pessoas, porque os caras vinham com aquelas longas histórias sobre o capital, a exploração da mais-valia, salário, preço, lucro, etc. e tal, que os comunistas falavam, chegavam os nazistas e falavam, olha, não para com essa história, chega que vocês estão cansados de ouvir isso no trabalho, na
A gente
fábrica.
promete defender
A
vocês.
gente está aqui para uma coisa mais forte, mais animada, coisa e tal. Aquilo aquecia todo mundo. Então, isto, pensei, agora, você vem falar o rádio, depois que eles tomam o poder, dão golpe, né? Depois de terem sido eleitos, daí então eles controlam tudo, aí, rádio, televisão, rádio, cinema, todos os meios de comunicação e tudo isso passam a ser vigiados e controlados
E
por eles.
tem essa coisa de intervenção total, né? Por exemplo, nas escolas, desde o curso mais elementar, né? Colocar as crianças para vigiar os professores, os pais, né? Viram assim um problema de fé você ser nazista. E eu
Não, aí é que está o jogo com a emoção. Você vê.
acabei de ser informada que os principais líderes eram pessoas com formação superior, intelectuais,
Depende de líderes
médicos,
do quê, né? De que lugar?
músicos.
Não, a principal categoria que forneceu quadros para o Partido Nazista foram os médicos. A
Porque queriam.
principal categoria, que
Sim, também
isoladamente.
os advogados,
Sim.
que fala, bom,
Então,
eu
formação
vou tirar
superior.
todos os judeus, vocês vão ganhar trabalho aqui como
Isso aí.
advogados, né? Então, de fato, havia, mas era a tal da classe média, né? Essa classe, que historicamente está sempre apoiando esses regimes.
Agora, você falou dos discursos do Hitler. Você ouviu algum discurso do Trump? Eu ouvi vários. Ele falava 2 horas. Sabe qual era o assunto do discurso dele? Ele ficava 2 horas falando dele. Pega qualquer discurso do YouTube, você vai ver.
Isso é
E o
entretenimento barato que as pessoas
entretenimento.
E
adoram assistir.
o pessoal achava engraçado.
E o paradoxal, falava dele, ele contra as elites, como se ele não fosse da elite. Essa é outra evidência de que a
Lógico.
verdade não importa.
Não, é o mesmo
Quer dizer,
discurso.
Não é que a verdade criou um
ninguém parava
mecanismo.
para falar, peraí, esse cara é bilionário, ele é da
A
elite.
questão é o
Não, mas esse mesmo
seguinte.
concurso foi usado na Alemanha nazista, quando ele dizia, nós somos contra o capitalismo, né? Nós somos, porque o capitalismo é coisa de judeu. Então nós somos por um outro regime
Mas
que vai.
nunca foram tão capitalistas
Hein?
como os nazistas. Nunca foram tão capitalistas.
Então,
Não,
é
na
isso.
prática, mas no discurso, eles
Sim.
defendiam isso, né? Defendiam a salvação nacional, defendiam a conquista do solo, etc. E tal, mas também a luta contra o capitalismo. Mas capitalismo igual a judeu. Ou seja, era esse capitalismo que eles
Sim.
estavam.
O Trump foi muito esperto quando
Agora.
ele conseguiu desvincular dele as origens. Porque ele vinha de uma família de classe média alta, que não era milionário, mas uma família de classe média alta. Ele foi oficial da Marinha, quer dizer, ele era um cara de classe média alta, que teve acesso às coisas. Pôde estudar bem, pôde viajar, pôde fazer as coisas. Ficou milionário, ok. Só que ele convenientemente omitiu isso dos discursos. E aí, o trabalhador metalúrgico lá de Pittsburgh, de Detroit, né? Que Detroit era o berço da indústria automobilística americana e hoje é um cemitério, né? Então, ele conseguiu criar um elo de identificação com aqueles trabalhadores, né, de classe média baixa, brancos, né, industriais. Se você pega a eleição americana, a Hillary Clinton ganhou em todos os segmentos sociais e faixas etárias, entre universitários, entre os jovens, entre negros, latinos, etc, etc, etc. O Trump ganhou em um segmento de forma avassaladora: homens brancos sem diploma superior. Foi ali que ele ganhou a eleição. Porque ele conseguiu criar esse discurso: olha, esse carro que você está usando é japonês, esse equipamento que você está usando é chinês, eu vou trazer um emprego para cá, para Detroit. Você vai produzir o telefone que você telefona. Você vai produzir o carro que você anda.
É
Então,
um discurso antigo, né? Um discurso
antigo
nacionalista, discurso.
e que cresce em cima da ignorância, porque as
E
pessoas
cresce na crise.
na crise, as pessoas não têm ideia do que é o capitalismo hoje. Ninguém ensina isso para eles, nem a imprensa.
Sim.
Se você for acompanhar, sabe, as discussões passam largo disso.
Eu acho que é mais grave. A imprensa ensina como se fosse entretenimento. Por exemplo, você tem as estatísticas. Outro dia saiu aquela organização inglesa lá, Oxfam.
Oxfam.
Mostrou que seis pessoas no Brasil têm mais dinheiro do que metade do povo brasileiro.
Exato.
É os três da Ambev e mais meio, mais outros. Só que isso aí vira espetáculo, vira entretenimento, vira fofoca.
Vira fofoca e
É
vira,
show.
olha esses caras aí. Sabe,
Ninguém questiona por que que ele
Não,
foi.
ninguém relaciona isso com o fato de que tem 1 bilhão de famintos no mundo hoje, por exemplo.
Meio que
Então.
parece que a discussão sobre os fundamentos, né, é uma questão meio que antiquada, né? É sobre por que a coisa chegou a esse ponto, como é que vai acontecer, como é que está hoje, para
Como
onde
é
vai.
que isso
Parece
se
que isso virou
forma?
uma coisa meio
Mas esse é o problema da
obsoleta.
escola, né? Porque quando eu fazia escola primária, era assim, ó, é assim. Mas por que que é assim?
Mas, Alice,
E
a
você
nossa a
pensa o
escola
problema. Não é escola,
primária.
Alice.
Você mesmo falou que os maiores quadros de Hitler foram altamente escolados.
Sim.
Não é escola.
Pois se você pensar nisso, dá a impressão que a escola na nossa época era muito melhor do que isso. Eles ensinavam algumas coisas diferentes. Não é a escola, na verdade, né? Mas nós tivemos um outro tipo de história cultural. A nossa cultura foi diferente, né? A gente viveu, quando éramos jovens, foi a história do golpe de 64, né? Que eu me lembro que na época havia uma grande tensão política e ideológica, né? Todo mundo falava em virada, revolução, sei lá o quê, nessa época, né? Os que viveram, sabe, que a coisa estava na sociedade, a coisa estava acontecendo assim em todos os ambientes.
Mas
Todo
a
mundo
gente não
falava.
sabia bem o
Era
que que era.
Não, mas tinha futuro.
Sim, é
Tinha projeto de
verdade.
futuro.
Você investia em alguma coisa
Isso.
que poderia
E você
valer, né?
acreditava, havia uma
Tem
certa
uma.
fé
Isso.
política, você
Tem uma
acreditava que aquilo de
fala.
fato poderia acontecer. O fracasso de um monte de regimes aí acabou meio que desmoralizando isso, desmoralizando os projetos, né? Esses tais das grandes narrativas, né? Que hoje perderam seu crédito, hoje, graças aos fracassos que a gente viu por aí, né?
Tem uma frase do professor de comunicação digital da ECO, Lully Radfalen, que é
Sim.
colega nosso, que ele diz que uma coisa que aconteceu com essa aceleração do tempo e do espaço é que a gente perdeu justamente a noção de futuro. Quando vocês eram crianças, quando eu era criança, a gente falava assim: ah, no futuro nós vamos ter carro voador, no futuro nós vamos ter tal coisa. Você vê que ninguém mais começa uma frase com "no futuro, vírgula". A gente vive num presente contínuo. E isso tira essa utopia do horizonte que vocês estão falando aí. Não tem projeto político que não tem essa noção filosófica. Você que é filósofo, você
não
não tem,
sou filósofo.
não tem essa não, não, não tem mais essa noção de futuro. A compressão do tempo foi tamanha que as pessoas perderam essa visão de longo
É,
prazo.
eu acho que isso nós devemos à tecnologia, à rapidez das informações, né, e de tudo acontecer em tempo real, né? Pode tudo acontecer, inclusive a perda da perspectiva da transcendência, né? Para que você vai pensar numa coisa daqui a 10 anos ou depois da morte, você pode
Fazer
realizar
agora.
agora, né? Então existe um corte dos projetos mais adiante, né? Tecnologia te dá tudo agora, né? Você pega o Google, você tem todas as respostas que você precisa no mesmo
Mas
instante,
você não consegue
instantaneamente.
digerir tudo, né?
Não, mas qualquer pergunta que você faça, o Google tem resposta, né? Você não precisa esperar mais, né? A coisa vem em seguida, né? Então, isso acontece em outros, uma série de outros necessidades da vida, né?
Mas eu queria pensar a relação dessa perspectiva de não futuro com a questão do fake news, do fake. Porque, veja bem, se você partir do pressuposto que ninguém, que o futuro não existe para as pessoas, por que as pessoas têm filhos?
Porque existe uma cobrança social para você ter filho, né?
Mas
Para uma certa ideia de realização, você não tem filho, você não se realiza enquanto pessoa, uma coisa assim. E a continuidade da espécie, quer dizer, aquela história, né, de que nós
por que
produzimos
você tem
cultura por
filho?
causa do medo da morte, né? Produzimos tudo isso, e daí o fato de você produzir cultura, livros, filhos, etc., uma certa
Eu não tenho nem filhos,
angústia.
nem fake news, nem
Eu também
Facebook.
não tenho filho.
Você é um dos poucos sobreviventes
Mas
nessa.
eu me preocupo com o futuro. Não meu, mas sabe? Agora é aquela conversa interessantíssima do filósofo Paulo Arendt, né? Ele falou: olha, mas como pensar no futuro se você vive em permanente, vive um estado de emergência provocado pela ameaça de um conflito atômico
Conflito atômico, né?
e pela a questão de como a natureza se coloca diante de você, né? Quer dizer, a possibilidade do nível do mar subir 1 centímetro, isso pode inundar um monte de lugares que hoje estão bem, né? Por exemplo. Mas essa coisa a questão como que é? A destruição do que a gente tem de reservas naturais. Mas eu acho que ao lado disso, a gente tem no Brasil mesmo, né, grupos que estão sendo dizimados, comunidades inteiras, indígenas, por exemplo, né? E que não acontece uma interlocução, né, das elites governantes com esses grupos. E na medida que a gente não reconhece que eles têm um passado que lhes dá direito a um futuro, como é que fica tudo isso, né? Ou a questão do racismo aqui, né? Você tem pessoas diariamente sendo mortas, tá? O Arbex mencionou isso. A quantidade e a qualidade de pessoas que se perdem nesse confronto e faz de conta que não acontece nada, sabe?
Eu estou
Eu acho que
tentando
eles
criar uma
viram.
conexão entre o que você está falando e a história do imediatismo,
É
né?
do imediatismo,
Imediatismo
porque
da.
a gente tem que encontrar um encaminhamento para isso, né?
Eu acho que uma das coisas mais interessantes que o capitalismo conseguiu fazer, né, porque ele nos dobrou, e a gente tem que reconhecer o mérito nisso, é que ele conseguiu dissolver essa necessidade de um projeto coletivo, né, que você fala. Para pensar futuro, precisa pensar coletivamente. E o capitalismo foi muito esperto em dissolver um pouco esses laços
No
sociais.
consumo.
Não só o consumo, mas de que você é um indivíduo. Que eu não preciso me ligar ao Ciro, não preciso me ligar ao Arbex, não preciso me ligar à Alice. Eu sou o Charles e se eu trabalhar, desenvolver, produzir e conseguir fazer as coisas, eu vou chegar lá, né? Esse lá aí,
Seja lá onde for,
seja lá onde
que é o
for.
futuro.
É, não,
O
e um
futuro imediato, né?
e um certo poder econômico. Quando você dissolve isso, né? Você não consegue mais interlocução com esse tipo de população tradicional, por exemplo. Ou você não consegue mais interlocução com o que é diferente numa última instância. Né? O diferente é sempre o outro, é o que eu vou combater, é o que eu vou ter medo, é o que eu vou evitar. E pensando nessa questão das fake news, agora você, além de tudo, ainda tem uma ferramenta tecnológica que alimenta isso, né? Você consegue construir o seu eu, né? E aí volta naquilo que eu falei no começo do nosso debate. A vida no Facebook, no Twitter e no Instagram, ela não é falsa. Pelo contrário, eu acho que ela é mais verdadeira ainda porque é a vida que eu consigo editar. Né? Eu fiz a brincadeira com o Ciro por isso, porque se eu filmo o Ciro 24 horas por dia, eu não consigo editar. Nas redes sociais eu consigo editar. E essas, né, essas tecnologias ainda conseguem, através do que eu curto, do que eu falo e de quem eu me aproximo, conseguem moldar os discursos para reforçar ainda mais essas minhas opiniões, né? Tem um autor americano que escreveu um livro que chama O Perigo dos Filtros de Conteúdo. Chama Eli Parisier. E ele fala que no fundo o Facebook é isso, é a guetização, é a tribalização.
Eu me pergunto, exatamente, se bem que a gente está falando de ausência de futuro, mas onde vai dar isso, né? Se nós estamos hoje, então, podendo ser racistas, sexistas, segregacionistas, sem maiores problemas, né? Nesses guetos, né? Os guetos estão criando, exatamente, dando vozes para isso, e não parece que vai haver controle disso, né? Já que isso é um empreendimento
É o seu direito de
Esses
expressão
mon
individual.
não é só direito, é estímulo à violência, estímulo à agressão, estímulo a todos os tipos de ataque e até morte em relação aos outros. Quer dizer, então, a gente pode dizer, bom, a civilização está se desfazendo, estamos há um perigo desse retorno à selvageria, né? Ou seja, à barbárie, né?
Eu acho que nós estamos enfiando na barbárie até o pescoço.
Já.
Eu acho.
Barbárie está aí, em toda parte.
Eu acho. Não tem como duvidar disso. Tem 1 bilhão de famintos no mundo. 8 indivíduos têm mais dinheiro do que metade da humanidade.
Ah, e mais do que isso, você tem
Agora.
1 bilhão de famintos e produz cada vez mais comida.
Cada vez mais comida,
Você,
exatamente.
a
Joga
comida
fora.
existe.
Exatamente, exatamente.
Você não consegue distribuir.
É que você não produz comida, você
Você.
produz mercadoria na forma de comida. Se você não tem dinheiro, você não come, ponto. Então, não adianta produzir mais
Não,
mercadoria.
porque dá para distribuir e
Não,
sobrava,
hoje,
né?
não,
Sobrava, sobrava.
hoje você tem 8 bilhões de pessoas e comida para 10. Se a população crescer mais 2 bilhões, tem comida para todo mundo. É uma
Olha,
questão econômica e logística.
deixa eu refazer meu raciocínio. Tá, a gente tem essa guetização no Facebook e tal, né, nos outros. Tem esses instrumentos que permitem que a gente atue
Se
em velocidade.
tribalize.
E tem um monte de gente observando o que a gente faz para vender coisas para a gente trabalhar, né? Como diz o Parisi muito bem. Agora, de qualquer forma, eu acho que até para combater fake news, que pode nos destroçar, a gente teria que dar um crédito e fazer um esforço para apoiar iniciativas jornalísticas, né, que se contrapõem a esse mundo da
Claro,
barbárie.
claro.
Então, eu acho que senão a gente vai sair daqui maluquinhos, para assim, olha, é uma droga tudo isso e não conseguimos propor
Tá.
nada. E sabe, aí você propõe o suicídio coletivo, o que não é a minha proposição. Então, eu acho que a gente tem, podemos constatar que temos grupos de jornalistas, grupos de professores, reunidos em torno dessa problemática. Que jornalismo poderemos continuar fazendo para justamente até mostrar que existem todas essas peculiaridades, essas barbáries, essas violências, mas ao mesmo tempo mostrar aspectos que também seriam positivos nesse conjunto, né? E eu observo que tanto no impresso como no digital, a gente não tem talvez veículos inteiros, mas temos pessoas, temos sessões, temos cadernos, temos propostas voltadas para essa coisa de justamente cuidar de uma perspectiva não do Brasil todo, mas de grupos, de comunidades, de pessoas que estão enfrentando problemas e que podem ser solucionados, inclusive com a ajuda de outros cidadãos. Então, criando aí conexões de solidariedade, de apoio, etc., né?
Não, nessa linha aí eu lembro, para injetar otimismo, vamos dizer assim, que em plena eleição nos Estados Unidos nós tivemos Bernie Sanders, que foi um negócio sensacional. Ele teve 8 milhões de apoiadores registrados e contribuindo financeiramente para a campanha dele, que foi uma campanha fantástica de defesa dos direitos
E a Hillary
humanos,
suou para ganhar.
direito das minorias, direitos, enfim, direitos dos trabalhadores, tal. Se formaram comitês. Isso aí não se dissolveu. Ele fez comícios naquela época, que eu vi alguns, pareciam comícios em 1968, o cara falando contra a guerra e etc e tal. E a juventude que apoiou o Bernie Sanders, ela está aí. Ela não parou de fazer. Quer dizer, vamos lembrar que quando o Trump assumiu o poder, teve 500 mil mulheres marchando contra ele em Washington, o que também não
Uma semana
é
depois, né?
uma semana
É, e elas
depois.
também
Quer dizer,
não.
e o Bernie Sanders só perdeu as eleições dentro do Partido Democrata porque a Hillary Clinton deu um golpe e fraudou as eleições dentro do Partido Democrata.
O lobby, né?
E
Dinheiro, né? Os
ela
empresários
fraudou.
estavam com.
A presidenta do Comitê Executivo do Democrata foi denunciada, teve que renunciar e foi quase presa por fraude contra o Bernie Sanders. Tem o Podemos na Espanha, que também está numa fase importante. Então eu acho que existem espaços de resistência e o jornalismo tem a sua contribuição a dar nesses espaços aí.
É.
Quer dizer, claro,
Injetando
a
ideias,
coisa
contando como se
atingiu.
faz,
A nossa conversa foi num tom sombrio, porque nós ficamos
etc.
avaliando só a
Lado
catástrofe.
negativo.
Mas é claro que existem essas
É,
possibilidades aí.
eu pensando
eu
nisso
estou
que vocês
investindo nessas
pensando,
ideias
pensando
mentais.
nessas
Ainda bem
duas
que você.
coisas que vocês falaram, eu acho assim, né, que você falou, né, que a barbárie já está aí. Eu acho que tem um aspecto que foge do jornalismo, foge de governo e foge de qualquer coisa institucional, que vai forçar a gente a pensar num pós-capitalismo, que é a catástrofe climática, né? Em um mês você teve quatro furacões, está vindo o quinto agora no Caribe. E ontem a ONU lançou um relatório dizendo que os países pobres vão perder até 10% do PIB até 2100 por conta da mudança climática. Então, a própria natureza vai impor uma discussão de um pós-capitalismo, né?
É, isso é uma coisa curiosa, né? É trágico e é esperança ao mesmo tempo, né? Quer
Porque
dizer, nas sociedades não conseguem resolver os seus problemas, então acabamos por ficar dependentes de uma desordem da natureza
natural.
para que cause um caos de tal maneira que a sociedade se
Porque o que
reorganize, né?
acontece? A gente não vai voltar para o escambo. Eu acho também que a gente não está preparado para uma sociedade comunista, né? A gente não vai expropriar os meios de produção, mas a gente vai pensar num pós-capitalismo, em outros tipos de relação para acomodar essa mudança climática que vai gerar, ao mesmo tempo que vai gerar furacões e inundações, vai gerar seca em outros lugares, vai gerar mais frio em outros. Então, a gente vai pensar num cenário aí econômico, institucional, e o jornalismo também vai entrar nisso,
É,
de
mas
como caminhar para frente.
aí você está dando uma outra opção, diferente da Alice, né? Dessa opção dos jornalistas, né? Refazer um pouco, né, seu projeto, sua proposta de interferência. Me lembra um pouco o filme do François Truffaut, né? O Fahrenheit, né? Que era uma sociedade criada em que os livros eram proibidos, né? Ninguém poderia ler livros, só podiam assistir à televisão. A televisão era uma tela que tinha o tamanho de uma parede da sala, e esse era o grande divertimento de toda a população. Mas, né, numa tal de ilha afastada, havia as pessoas que decoravam livros, né? Decoravam livros e repassavam, ou seja, continuavam dentro dessa proposta, né, de não, nem tudo está perdido, né? Há coisas que podem ser
Não,
feitas, sim.
e o segundo ponto é que, né, ironicamente, né, o Facebook e todas essas coisas que nos trouxeram para esse cenário catastrófico surgiram nos Estados Unidos e lá estão surgindo também iniciativas de jornalismo comunitário, de checagem de informação e de outras coisas que estão começando a chegar para cá, né? No Brasil também, em outros países da América Latina, para se contrapor a isso.
É curioso como a gente aos poucos retorna um pouco ao modelo hegeliano, né, de movimentos da história, né, que dizia, bom, em qualquer sistema, em qualquer ser, existe dentro dele algo que o nega, né? E que para o Hegel esse algo que o nega seria aquilo que provocaria a nova virada, ou seja, aquilo que ele chamava de negação da negação, né? A história seria construída a partir de saltos vindos de uma tal realidade em que nela habitava também a sua própria negatividade, né? Então a dialética hegeliana é que nesse ponto ela era muito interessante, né? No sentido de falar, olha, você pode falar o que quiser das coisas que estão aí instituídas, que elas são eternas, permanentes, mas elas não são, né? Até a grande autoridade que tiveram as monarquias antigas, a própria igreja, tudo isso foi minado por dentro. Ou seja, chega um momento em que houve o salto, houve a mudança a partir de dentro, né? O problema do modelo hegeliano é que ele imagina que no final termina isso, né? E se instala uma sociedade perfeita, ou então o espírito absoluto baixo, né? Então a coisa se realiza, né? E aí veio a história, a tese do fim da história e tudo isso. O problema era esse, era o fato de ele não levar até as últimas consequências o seu próprio modelo de pensamento, ou seja, que isso nunca para, né? Qualquer modelo social, cultural, histórico, etc., ele tem dentro de si mesmo a sua própria negação. E que isto, em certo momento, promove a virada e instaura um novo modelo, que é, digamos, um pouco essa história de que, apesar de tudo, né, há sempre algo que pode fazer as coisas quebrarem, né?
Eu acho que uma coisa que os jornalistas têm que pensar é menos em termos de jornalismo, como a gente conheceu, em termos de reportagem, e mais em termos de informação e contexto. Porque hoje a informação circula mais. O jornalista foi importante num tempo em que a informação era restrita, né? Estou pensando aqui no caso de vocês dois, né? O grande furo de reportagem, quer dizer, aquela matéria que só você tinha. Aquela coisa que você ouviu de uma fonte, você fala, nossa, isso aqui eu vou
Mas o
entrar de
problema,
sola.
Charles, é como sair do gueto. Quer dizer, como você. Porque isso já existe, né? Existe imprensa que produz esse tipo de matéria para aqueles que leem. que são novamente uma pequena comunidade. Quer dizer, como você faz com que isso saia do gueto e atraia também outras mentes, ou seja, que a coisa cria uma expansão. O problema é um pouco esse, né? O problema não é tanto você produzir matérias com toda uma contextualização, né, que explique as coisas.